Senhor presidente, meu amigo senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, recentemente nós temos assistido à polêmica que se instalou em torno da ideia do governo de incentivar a vinda de médicos estrangeiros que queiram exercer sua profissão no Brasil atendendo pelo SUS. O déficit de profissionais da área, senhor presidente, segundo o governo, chega a 54 mil, e esse número é contestado, evidentemente, pelas entidades médicas. Mas afeta, sobretudo, os locais mais pobres e os mais afastados dos centros urbanos. Há, no entanto, senhoras e senhores senadores, um grande contingente de profissionais da saúde, muitas vezes disponíveis nesses lugares mais carentes de atendimento, mas impedidos de oferecer mais amplamente seus serviços à população. Eu me refiro, senhor presidente, aos médicos militares, que pela Constituição estão proibidos de assumir outro cargo enquanto estiver ligado às Forças Armadas. Ora, como sabemos, a mesma Constituição, em seu artigo 37, inciso 16º, prevê a possibilidade de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essa possibilidade, entretanto, não é atribuída aos médicos militares. O artigo 142, inciso 8º, ao estender aos militares alguns dos princípios estabelecidos no artigo 37 para a administração pública, não menciona a possibilidade de acumulação, apenas os casos já existentes no momento da promulgação da Carta Magna de 1988 foram legitimados por previsão no ato de disposições constitucionais transitórias. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por mais singular que seja a carreira militar, não me parece plenamente justificada a restrição posta aos profissionais de saúde militares quanto à acumulação de cargos em sua área de atuação. Mais ainda, considerado o interesse público, a mesma consideração, aliás, que justifica os casos de exceção apontados no inciso 16º do artigo 37. Temos razões suficientes para estender aos militares a mesma prerrogativa. Diante do déficit de profissionais mencionados no início, senhor presidente, possibilitar que os militares profissionais da saúde acumulem um outro cargo em sua área de atuação poderia ser um alívio bem-vindo, reduzindo a necessidade de importação, entre aspas, de profissionais que tanta polêmica tem causado. Isso se torna ainda mais relevante se pensarmos que pela própria penetração das Forças Armadas no território nacional, muitas vezes o médico militar é o único profissional da saúde em uma vasta região. Permitir que assuma outro cargo é de altíssimo interesse público e permitir que seja remunerado por isso é um simples requisito de justiça. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Vladimir Mocca, eu queria cumprimentá-lo e também aproveitando para elogiar a iniciativa do encontro que Vossa Excelência promoveu com vários senadores de todos os partidos para tratar dessa questão, da medida provisória que deverá o governo encaminhar ao Congresso Nacional, tratando dessa matéria para resolver uma das demandas mais relevantes que as ruas estão pedindo, que é melhoria na saúde. E penso que as Forças Armadas, que vêm dando uma colaboração intensa no Brasil, especialmente na área de defesa civil, também acolherão de bom grado isso, sem descuidar de uma atenção prioritária necessária à própria Força Armada, em que os seus médicos atendem, que a demanda também é grande. E eu queria aproveitar, senador Mocca, para dizer que ouvi na recente visita ao Comando Militar do Sul, na cidade de Santa Maria, o depoimento do Major Médico do Exército, Cláudio Guimarães Azevedo. Ele é o médico especialista que treina para momentos de catástrofe ou de emergências. E graças a ele, eu tenho a convicção, ele deve ter salvado muitas vidas daquelas vítimas do incêndio da Boate Kiss, porque foi ele que foi o responsável pela seleção dos pacientes e o encaminhamento, dependendo dos casos, para determinadas especialidades de queimados e de intoxicação com os gases lá naquele incêndio que fez dezenas e centenas de vítimas. Então, eu queria endossar essa manifestação, chamando a atenção para este fato, não descurar de que a prioridade é para os militares, mas também só os militares da ativa, como também os militares da reserva que poderão trabalhar nisso. E cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem desse tema hoje na tribuna.
Na verdade, eu quero registrar, e eu conheço o trabalho de médicos militares, sobretudo na região, no meu estado do Mato Grosso do Sul, é com as populações ribeirinhas, né? Médicos da Marinha, do Exército, né? Saem atendendo a população ribeirinha. Esse é o médico que está na ativa. Mas a proibição se estende também para o médico militar aposentado. E esse, muitas vezes, com plena condições de trabalho, para ser contratado por uma prefeitura, pelo Estado. Quer dizer, num momento como esse, eu acho que é importante discutir, talvez, essa modificação que possa permitir exatamente que o médico militar possa também ter um acúmulo, como já existe para outros profissionais.
Apenas para esclarecer, já existe a PEC 122, não sei se Vossa Excelência vai fazer referência, do senador, nosso ministro Marcelo Crivella, nosso colega, e que está na CCJ para ser apreciada. Então, eu acho que chegou no momento oportuno desse tema, senador Mocca.
A minha fala é exatamente no sentido de que, ao pesquisar, eu realmente, né, para surpresa positiva, né, é que o senador Marcelo Crivella já tem um projeto, né, uma emenda à Constituição que permitiria essa contratação. Então, o meu pronunciamento é no sentido de apoiar a iniciativa do senador Marcelo Crivella e trazer para a comissão, né, para que tramite com urgência e que a gente possa colocar mais uma alternativa para esse problema, que é exatamente de profissionais de saúde. Eu insisto no caso, não é só o médico, é de profissionais da área de saúde das Forças Armadas. Concedo uma parte à senadora Cátia Abreu.
Obrigado, senhor presidente. Mocca, eu gostaria, senador, de lhe parabenizar por essa iniciativa, principalmente neste momento onde a ausência de médicos no Brasil, no interior do Brasil, é grande. Os motivos, ainda há uma polêmica entre aqueles que acham que há poucos médicos no Brasil e alguns que acham que a distribuição é que está equivocada. Então, essa questão do chamamento e da permissão para que os médicos militares possam exercer, inclusive os aposentados, me traz também aqui uma ideia importante. O governo poderia fazer um clamor, uma convocação, não só aos médicos aposentados militares, mas aos médicos aposentados de todo o Brasil, que pudessem, apesar de já ter trabalhado a sua vida toda, mas ainda estão numa performance maravilhosa. Eu quero aqui destacar um amigo querido, Dr. Moisés de Souza Santos Gomes, de Ilhéus, que é um grande cirurgião que hoje está aposentado, mas na sua performance total e absoluta. E quantos no Brasil médicos e médicas aposentados que poderiam vir por um período ajudar o Brasil mais uma vez para suprir as deficiências, principalmente no interior do Brasil. Conte com o meu total apoio para que essa sua proposição possa ser aprovada, inclusive em regime de urgência. Muito obrigado.
Quero agradecer e incorporar a parte da senadora Ana Amélia e da senadora Cátia Abreu. E aí, ao finalizar, senhor presidente, dizendo que existe esse projeto de lei, na verdade é uma PEC, insisto, do senador, hoje ministro da Pesca, meu amigo Marcelo Crivella, e tramita com o número 122 de 2011, que prevê a alteração do inciso que citei do artigo 142 para incluir nele a menção explícita à possibilidade de acumulação. A PEC já recebeu parecer na CCJ e está pronta para ser incluída na pauta da comissão. E ao encerrar, senhor presidente, dá conta de que ontem, a pedido do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nós fizemos uma reunião com os membros da Comissão de Assuntos Sociais, mas também líderes importantes nesta casa. E nessa reunião, o ministro teve a oportunidade de se colocar o que o governo pretende. Eu, evidentemente, acho que o anúncio disso é uma prerrogativa do ministro. Não cometerei essa indelicadeza, eu acho que é o ministro. Mas é um assunto que foi debatido, sobretudo, essa questão da importação. Como é que o governo vai tratar isso? É importante que a gente tenha claro que nós temos praticamente qualquer coisa em torno de 400 mil médicos no Brasil. Eu sou um daqueles que acho que é claro que tem déficit, muito mais a questão da distribuição. Mas eu quero dizer que determinados estados têm, às vezes, mais de quatro médicos por mil habitantes, outros três. E nem por isso a qualidade do atendimento à saúde é melhor. Eu acho que, fundamentalmente, nós temos que discutir, e eu insisto, de que qualquer medida tem que ser percebida de que nós precisamos criar uma fonte de financiamento para a saúde. Porque não vamos resolver a questão da saúde simplesmente com importação de médicos estrangeiros. Isso não será possível. Eu sou um daqueles que acho que, inconformados, que aqui no Senado, nós, quando votamos a emenda 29, obrigamos os municípios a investir 15% do seu orçamento na saúde, os estados 12%, e a União ficou de fora de qualquer obrigação. Eu acho que a União tem que colocar 10% do seu orçamento, da sua receita bruta, para exatamente financiar, né, a saúde neste país. E ao encerrar o meu pronunciamento, agradecer mais de 20 senadores que ontem estiveram lá debatendo essa questão e que eu, por uma questão apenas de que acho que quem deve anunciar isso ou é o ministro ou a senhora presidente, o debate, é claro, em cima dessa questão da importação dos médicos e também do financiamento da saúde, que eu acho que, a meu juízo, esse, sem dúvida, é, né, o grande problema, o grande nogórdio da saúde nesse país. Agradecendo o tempo que Vossa Excelência me destinou. Muito obrigado.